Bom dia, ouvintes. Eu sou o Victor, professor do Estado em São Paulo.
E eu sou Grazi Rodrigues, professora municipal em São Paulo.
E nesse sábado vamos denunciar escândalos das Forças Armadas com dinheiro público durante o governo Bolsonaro.
Esquerda diário, 5 minutos.
A inflação de março foi a maior em 28 anos, chegando a 11,3% no decorrer de 12 meses e a 21,46% considerando apenas o aumento no preço dos alimentos. Isso no mesmo ano em que a renda média caiu 8,8% e hoje está abaixo da renda média de 2012. Isso tudo vai corroendo nosso salário e empurrando mais ainda o povo pobre e trabalhador para a fome. O preço do gás exorbitante obriga as pessoas a buscarem outras formas de cozinhar para poder se alimentar e sobreviver, como nós vimos no triste caso da Angélica, uma diarista de 26 anos que estava cozinhando com álcool e acabou se queimando brutalmente e falecendo após 15 dias no hospital. Vemos agora que são 12 milhões de desempregados no Brasil, além de quase 5 milhões de desalentados também sem emprego. Isso se combina com várias reformas neoliberais que tiram direitos trabalhistas, atacam a Previdência, precarizam as condições de trabalho, sucateiam os serviços públicos para privatizar e assim Bolsonaro e Mourão vão saciando a ganância dos empresários.
Eles fazem tudo isso e dizem que não tem dinheiro, mas na realidade eles querem tirar os direitos e os empregos. E ao mesmo tempo, esse Bolsonaro, sua família, seus amigos e aliados militares vivem esbanjando regalias e luxo, rindo da nossa cara. Olhem como é revoltante as compras das Forças Armadas. As mais recentes foram a compra de 35 mil comprimidos de Viagra e o gasto de 3,5 milhões em próteses penianas. E eles ainda compraram 60 delas, sendo que cada uma custava 60 mil reais. E nesse mesmo relatório, revelaram a compra de milhares de remédios para a calvície.
Eu fiquei chateado, não como capitão do exército, como cidadão brasileiro, parte da mídia, atacar as Forças Armadas, comprar o Viagra, comprar 30 mil comprimidos de Viagra.
Coitado, né? Ficou chateadinho. Mas os escândalos não param por aí. Em 2021, eles compraram mais de 700 toneladas de picanha e 80 mil cervejas. Em 2020, licitaram 66,5 milhões de reais em filé mignon e salmão no mesmo momento em que, tristemente, as pessoas estavam na fila do osso para tentar matar sua fome. Gastaram 15 milhões em leite condensado. E, gente, eles tiveram coragem de comprar bonecos do tipo Rambo, usando 80 mil reais do dinheiro público. E depois de brincarem com esses bonecos, o exército ainda comprou bicicletas que passaram de 26 mil reais cada uma. É um verdadeiro paraíso do superfaturamento desse governo.
O lema do Exército, Marinha e Aeronáutica tinha que mudar para a mamata veste farda. E a gente vê também que o Bolsonaro combina as mordomias com mais ataques. Como em 2019, na privatização do centro de lançamento em Alcântara, na qual a aeronáutica gastou 26 mil reais em licor para a festa. Ou quando as Forças Armadas no Mato Grosso usaram a verba de combate ao incêndio na Amazônia para reformar quartéis, gastando alguns milhões nessa brincadeira.
E para que o Bolsonaro fica roubando dinheiro público para dar presentinhos milionários para os militares? Trouxemos um trecho do programa Brasil Não É Para Amadores, do dia 6 de abril, no qual Thiago fala sobre os interesses das Forças Armadas.
A gente viu uma movimentação muito forte no setor militar de apoio à candidatura Bolsonaro. Então, alguma coisa que podia estar mais indefinida no início do ano, a gente viu alguns movimentos, algumas tentativas de estabelecer uma ponte entre um setor de generais e o Lula, que, aliás, nos dois governos Lula não teve nenhum problema, tiveram um ótimo relacionamento, a cúpula dos militares e o governo. Então, a gente estava vendo algumas movimentações nesse sentido, mas que se estancaram completamente. A gente está vendo hoje o alto comando, o Paulo Sérgio, que assumiu o comando do Exército como um general semi-opositor ao Bolsonaro, pelo menos era assim que a grande mídia passava, está integrando agora o governo, e toda a caserna ali se ajeitou muito bem atrás do Bolsonaro, seja para permanecer no governo, no segundo governo Bolsonaro, que se mostra uma coisa difícil, mas não impossível de acontecer, seja para, tendo uma boa votação à chapa militar do Bolsonaro, negociar depois a integração num futuro governo Lula-Alckmin em muito melhores condições, sem correr o risco de perder muitas posições, né?
É, gente, se nos governos do PT os militares estiveram confortáveis e fizeram atrocidades em missões da ONU no Haiti e no Congo, vemos que com o golpe e o bolsonarismo se aprofundam muito o espaço do alto comando na política e não será com as eleições que farão os militares largarem os cargos, os filés e os soldadinhos verdes, mas só a organização dos trabalhadores e povo pobre, marchando com o movimento negro, de mulheres, indígena, será possível acabar com essa farra, revogar as reformas e os ataques que se aprofundam, e a gente defende que exista um reajuste automático dos salários de acordo com a inflação. E a gente também é pela redução da jornada de trabalho para 6 horas e 5 dias na semana, sem reduzir o salário, para assim conseguir dividir as horas de trabalho e enfrentar o desemprego.
E para defender essas ideias, nós precisamos estar separados de grandes inimigos como a Marina Silva, que apoiou o golpe e é financiada pelo Itaú, e agora compõe dentro da rede uma federação com o PSOL sob o mesmo estatuto. E muito menos devemos abraçar Alckmin, como fez o Lula essa semana, levando o ex-tucano e seu vice para as eleições de 2022, responsável pelos assassinatos da PM de São Paulo, inimigo das educadoras da educação pública, além da população das grandes ocupações como Pinheirinho, que foi massacrada por ele enquanto governador, uma barbárie da qual nós não nos esqueceremos. Para um encontro, né, aqui em São Paulo com quase todas as centrais sindicais, ou seja, mais uma vez o PT se aproveitou do ódio sincero da população contra essa figura odiosa que é o Bolsonaro para fazer e vai seguir fazendo essa mesma política que levou ao golpe, a de criar a ilusão de que é possível favorecer igualmente empresários e trabalhadores, o que nós sabemos que é uma grande farsa.
Vemos que a conciliação com a direita só favorece a própria classe dominante dos empresários. Por isso, precisamos batalhar contra a paralisia dos grandes sindicatos, sendo muitos dirigidos pela CUT e PT. Exigimos reuniões e assembleias em cada local de trabalho e estudo para ter a força capaz de derrotar Bolsonaro, Mourão e todos os inimigos, com uma paralisação geral e um plano nacional de lutas. Nós também construímos o polo socialista e revolucionário na perspectiva de que este fortaleça as lutas em curso e possa expressar também nas eleições uma alternativa de independência de classe. E é nesse sentido que lançamos candidaturas no MRT e colocamos à disposição o nome de Marcelo Pablito para compor a chapa presidencial junto com a companheira Vera Lúcia do PSTU. Saiba mais no Esquerda Diário. E bom, por hoje é isso, gente. Bom feriado.